Havendo o número legal de vereadores presente, declaro aberto a presente sessão, dia 9 de junho de 2015, às 18 horas. Agradeço a presença dos senhores vereadores, vereadoras, agradeço a presença do público. Peço ao secretário Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 17 de 2015. Aos dois dias do mês de junho do ano de 2015, nesta cidade de Riqueza, Estado de Santa Catarina, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores El Mendigo, onde reuniram-se às 18 horas os membros da Casa, sob a presidência do senhor João Cavalheiro, com a presença dos vereadores Clairto Bernardo, Gerson Luiz da Luz, Leandro José Alba, Lenir dos Santos, Ivanir José Bertotti, Romildo Faraboli e as vereadoras Carla Marlene Rutzen e Lúcia Roda. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a sessão ordinária do Legislativo, sendo que o presidente agradeceu a presença de todos e a seguir o presidente passou a presidência para o vice-presidente, o vereador Gerson da Luz, para dar seguimento à sessão. O presidente solicitou ao secretário da mesa que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura das correspondências. Dando sequência, o presidente declarou aberto o pequeno expediente, informando que a mesa recebeu 4 indicações e uma moção, sendo que o mesmo fez a leitura. Indicação número 40, de autoria do vereador Lenir dos Santos, da viabilidade que seja contratada uma médica ginecologista para trabalhar no posto de saúde Eliane Fátima de Zingrini Uve, tendo em vista que muitas mulheres preferem o atendimento com uma médica. Indicação número 41, de autoria do vereador Gerson Luiz da Luz, da viabilidade que seja efetuadas melhoria e ampliação do parque infantil situado na linha Cambucica, que é utilizado pelos alunos da rede pública municipal. Indicação número 42, da autoria dos vereadores Romildo Feraboli e Karen Marlene Rutzen, da possibilidade do município de Riqueza e a da SDR de Palmitos formarem uma parceria para a construção de calçadas em frente ao Colégio Estadual Professora Genoveva da La Costa, na rua 25 de Julho e na rua Cristiano Scholl, objetivando um melhoramento, uma vez que no mês de novembro o Colégio Estadual está organizando a Feira do Livro. Indicação número 43, de autoria dos vereadores Carne Marene Rutzen e Romildo Faraboli, da viabilidade de que seja feito um quebra-mola em frente à Igreja Batista, situado na rua 7 de setembro. Indicação número 44, de autoria do vereador Leandro José Alba, da viabilidade de que seja disponibilizado um distribuidor de esterco de adubo orgânico líquido com capacidade aproximada de 4 mil litros para o uso na comunidade de linha São Pedro e linha Poço Torto, tendo em vista que foram empenhados vários recursos para aquisição desses equipamentos. Moção número 3, de autoria dos vereadores Carlos Marene Rutzen, Clairto Bernardo, Ivanir José Bertotti e Romildo Feraboli, para que seja retirado da pauta o projeto de lei número 4.330, considerando que o PL 4.330, o projeto da terceirização gerará um enorme e grave retrocesso social, atingindo a classe dos trabalhadores, que lutaram por longos anos para conquistar inúmeros direitos. Em seguida, foi lido o pedido de licença pelo prazo de 30 dias da vereadora Carla Marene Rutzen, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. No grande expediente, o presidente informou que foi recebido a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Lei o projeto de lei do Poder Executivo número 12, que estava baixado para análise e qual aprovava o Plano Municipal de Educação do município de Riqueza para o decênio 2015 a 2025 e da outras providências. Pelo mesmo, foi lida a mensagem pela relatora vereadora Lúcia, foi lido o parecer. Colocados em discussão em primeira votação, o projeto com o respectivo parecer foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente João pediu se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra, sendo que não houve nenhuma inscrição. Por fim, o presidente abriu espaço para explicações pessoais, onde foi passada a palavra ao vereador Lenir dos Santos, que falou sobre a viagem realizada em Brasília na última semana, onde esteve encaminhando pedidos de recursos junto ao deputado do PSDB e que deve ser atendido em breve. O vereador Clairto Bernardo falou sobre recursos federais da situação econômica que dá que o país atravessa. Lembrou o esforço do governo federal no desenvolvimento do país nos últimos anos. O vereador Ivanir José Bertotti ressaltou as visitas realizadas nos gabinetes de deputados e de todos os partidos, em viagens realizadas a Brasília na última semana, onde espera colher logo os resultados com a vinda dos recursos. A vereadora Lúcia Rode, que farou da viagem a Brasília na marcha dos prefeitos, ressaltando o pacto federativo que foi amplamente debatido no evento. A vereadora Carmen Rutzen contou detalhes da viagem para a capital federal sobre os pedidos de recursos com deputados. O vereador Gerson usou a palavra para lembrar que, em 2013, realizou uma indicação que solicitava a realização de exames gratuitos de brucelose e tuberculose, que agora não podem ser feitos de forma preventiva, lembrando ainda que indicações não deveriam ser engavetadas e esquecidas. Encerrada as explicações pessoais pelo presidente, esse agradeceu a presença de todos, convocou os senhores vereadores, senhoras vereadores e convidou a população em geral para a próxima sessão, que será realizada no dia 9 de junho de 2015, terça-feira, às 18 horas. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente sessão às 19 horas, da qual, para fins de direito, foi lavrada a presente ata, que, após lida e discutida, será assinada pelos vereadores presentes em sinal de aprovação. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina.
Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifesta. Aprovada a ata por unanimidade dos presentes. Peço também ao vereador secretário Leandro que faça a leitura das correspondências recebidas.
Para João Cavalheiro e demais vereadores, convite. O secretário da Secretaria do Desenvolvimento Regional, SDR, de Palmitos, Mário Alceu Paiter, o presidente da comunidade do distrito de Diamantina, Edil Buchmann, vem respeitosamente convidá-lo para participar da inauguração de novo salão comunitário no distrito de Diamantina, a ser realizado no dia 14 de junho de 2015, com a seguinte programação: 9 horas, jogo de futebol; 10h30, inauguração com pronunciamento das autoridades e bênção do salão; 12 horas, almoço festivo; 13 horas, leilão da primeira dança, logo após início da reunião dançante. Venha participar conosco e comemorar junto esta grande conquista nesse dia, 14 de junho, no distrito de Diamantina, Palmitos. Pela vossa presença, deixar agradecemos atenciosamente Mário Alceu Paiter e Edil Buchmann. Ofício 01 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presidente da Caveria, o senhor Eliseu Alves da Silva, vem através desse informar aos demais associados que não acontecerá a viagem programada para a marcha dos vereadores a Brasília no mês de agosto, que a mesma será antecipada ou posteriormente ao mês de agosto, conforme foi decidido na reunião realizada no dia 4 de junho em Bom Jesus do Oeste, onde fizeram-se presentes os integrantes da Câmara de Bom Jesus, Maravilha, Iraceminha, Flor do Sertão e Santa Terezinha do Progresso. Nada mais para o momento, subscrevemos-nos Santa Terezinha do Progresso, 9 de junho de 2015, Eliseu Alves da Silva, presidente da Caverios. Tem também do colégio aqui...
Senhor presidente, eu também participei dessa reunião lá. Por que a riqueza não está?
Não está.
Tem que ligar lá depois e ver.
Acho que reclamar, né?
Claro. Se a gente não vai, eles reclamam, né? Participando, não colocam junto, então...
Venham para o nosso Araiá. A quadrilha vai estar bonita. A gente espera os seis lá. Data dia 20/6/2015, 13h30, às 14h45. Local, Ginástica Esporte Clube, Riqueza. A partir das 22h30, baile junino. São essas correspondências, senhor presidente.
Nós queremos aqui também registrar a presença da imprensa, do presidente do sindicato, do marido da nossa vereadora Lúcia e do vereador suplente José Odonir Darroski. Por motivo de tempo, hábil, né, Nil? Não teve como assumir hoje, mas fica para a próxima sessão, né? Então a doutora Deva vai dar uma explicação aí sobre a comissão que foi criada sobre o nosso concurso da Câmara, né? Então ela vai falar um pouquinho, bem rapidamente, como é que vai funcionar essa comissão, os quais os membros, né? Daí fica à vontade.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente, em nome dele, os demais vereadores, a vereadora Lúcia e os demais aqui presentes. Eu gostaria de fazer um breve comentário, algumas considerações a respeito do concurso público. Eu acredito que é de conhecimento dos vereadores da realização do concurso público para provimento dos cargos aqui do quadro pessoal da Câmara. Assim, foi contratada uma empresa que vai realizar esse concurso e surgiu a necessidade de nomear os vereadores para uma comissão de acompanhamento desse concurso. Como é que vai ser o funcionamento dessa comissão? Foram nomeados aqui todos os vereadores, né, para garantir uma lisura, uma transparência e a legalidade também deste concurso. Mas tem algumas considerações que é importante fazer, né? Posteriormente, os vereadores vão ser cientificados formalmente disso aqui, mas eu vou explicar brevemente. É importante os vereadores terem conhecimento que, uma vez nomeados aqui nesta comissão de acompanhamento do concurso, não poderão ter o cônjuge, esposo, marido, né, enfim, filhos, pais, irmãos, concorrendo a alguma vaga no concurso. Isso é a parte mais importante que tem aqui nessa portaria. O porquê disso? Isso é uma exigência legal para garantir também a parcialidade do concurso. Tá bom? Então, depois vocês vão ser cientificados formalmente. Essa portaria ela vai ficar fixada ali no mural, vocês vão poder fazer a leitura disso, mas é importante que fique consignado que nenhum desses parentes, no caso esposo, convivente, irmãos, pais e filhos, não poderão participar do concurso. Se porventura tiver alguém interessado nessa vaga, nessas condições, o membro da comissão, ele vai se declarar impedido, vai comunicar ao presidente e vai sair da comissão. Mas é importante também vocês saberem que é importante participar dessa comissão. O porquê? Vocês vão fiscalizar toda a realização do concurso, desde a realização das provas, recursos sobre os inscritos, recursos contra questões da prova, sobre a homologação do resultado final. Tá ok? Era isso que eu gostaria de explicar para vocês.
Doutora, só para a questão de... os vereadores titulares ou esses suplentes que estão... os titulares?
Tá. Na verdade, é assim, ó... Aqui foram nomeados todos os titulares, mas tem aqui uma cláusula que diz o seguinte, eu vou fazer a leitura. O presidente, o secretário e os membros, né, aqui nomeados poderão ser substituídos pelos respectivos suplentes de vereador. Tá ok? Eu até vou fazer uma leitura aqui dos membros, como é que ficou. O Gerson Luiz da Luz, presidente da comissão. Leandro José Alba, o secretário. Karen Marlene Rutzen, membro. Clairton Bernardo, membro. Ivanir José Bertotti, membro. Lena Scapini Rigon, membro. Lenir dos Santos, membro. E Lúcia Rode também como membro dessa comissão. Tá?
Doutora, já de antemão, já vou dizendo, tem meu irmão, ele é contador e está interessado em fazer a inscrição. Então, já vou informando que ele me substituir na função de secretário, né?
Certo. Na verdade, você não vai poder fazer parte da comissão, tá? Uhum. Tá ok? E essa comunicação você tem que fazer formalmente e depois a gente pode conversar a respeito disso, tá ok? Algum outro esclarecimento? Tá, muito obrigada pela atenção.
Valeu. Obrigado, doutora. Eu acho que deu mais ou menos para o pessoal entender o teor da... desse edital aí, né? Então a gente assim quer fazer a coisa bem transparente, por isso que formamos essa comissão de todos os vereadores, para fazer com lisura, né, para que os vereadores acompanhem todo o processo, né, das provas, enfim, do início até o fim, né, para a gente ter uma lisura, para que o processo corra dentro daquilo que é na legalidade, tá bom? Também quero informar os vereadores aí que fazer uso da palavra, quando usar, que fala um pouco mais perto, que está dando, ficando muito ruim o som, entendeu? Então, um pouquinho mais perto do microfone. Abrindo então um pequeno expediente, informando que recebemos 7 indicações, né? Não temos projeto, somente indicações. Indicação número 045/2015, de autoria do vereador Gerson Luiz da Luz. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Riqueza, estado de Santa Catarina. Indicação número 45/2015. O vereador infrafirmado nos termos da lei orgânica municipal e do regimento interno requer a vossa senhoria que seja submetido ao plenário desta casa a presente indicação a ser encaminhada ao executivo municipal. Ementa. Excelentíssimo senhor Manfred Rutzen, digníssimo prefeito municipal de Riqueza, Santa Catarina. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou a indicação de autoria do vereador Gerson Luiz da Luz, a viabilidade de contratação de um monitor para cada ônibus escolar que transporta alunos com idade de até 5 anos, tendo em vista a necessidade de garantir a segurança dessas crianças. Sala das Sessões, 9 de junho de 2015, vereador Gerson Luiz da Luz. Peço ao vereador que faça defesa da sua indicação.
Cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadoras, nossa assessora jurídica, a doutora Débora, a secretária Edna, a imprensa, presidente do sindicato, Wanderlei, o nosso ex-vereador, suplente vereador, colega Nilo, e o marido da nossa vereadora Luz. Na verdade, algumas mães vieram cobrar isso, em função de ter criança muito pequena. A dificuldade que elas têm, né, tipo, depois que coloca a criança no ônibus aí. Tem crianças maiores, pessoas, e hoje em dia você sabe como é que é. É difícil de controlar. E o motorista em si, né, por toda a atenção que ele dá, mas a partir do momento que a criança entrou no ônibus aí, ele tem que arrancar e seguir em frente, porque é bastante criança para pegar e tem horário para cumprir. E essas crianças às vezes ficam à mercê de, né? E tanto na volta ou na ida, também sabe que esse monitor pode monitorar o desembarque das crianças para ter certeza que, né? E assim, uma série de coisas que pode evitar, dar mais segurança para essas crianças aí. A indicação até foi feita, criança menos de 5 anos, ônibus que transportam criança menos de 5 anos, porque eu acho que são crianças mesmo, são nenês praticamente, com essa idade de 3 anos até 5 aí. Então, existe hoje também um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, nesse sentido, qual ainda não foi aprovado, mas eu acho que não por não ser aprovado, nós não podemos antecipar e colocar alguém em benefício dos nossos alunos, das nossas crianças. Seria isso. Obrigado.
Coloque em discussão a indicação. Quem quiser se manifestar, a favor, faça inscrição com o vereador Leandro.
Algum vereador?
Vereador Lenir e vereador Clair. Mais algum vereador?
Está com a palavra o vereador Lenir.
Cumprimentar o presidente, em nome dele, os colegas vereadores, vereadora e o público presente. Eu quero parabenizar aí o vereador por essa indicação. Foi a primeira conversa que eu tive, né? Quando meus guri começaram a ir na aula, eles chegaram em casa com o joelho esfolado, né? Aí eu perguntei se tinham caído na escola ou aonde. Aí ele me falou, né, que foi no desembarcar do ônibus, né? Que as portas do ônibus são bem altas, né? E sabe, criança aí com 3 anos de idade tem até dificuldade de caminhar, né, onde tem buracos e pedras. Imagina pular daquela altura. Então, eu acho que está de parabéns ao vereador. Seria ótimo que se fosse contratado alguém para cuidar, né, do embarque e do desembarque dessas crianças. Eu acho que não é um dinheiro botado fora. Porque muitas crianças preferem até não ir de ônibus, né? Fica até meio com medo logo no começo, por não poder embarcar e desembarcar direito do ônibus. Seria isso. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Clairton.
Saudar o senhor presidente, em nome dele e demais colegas vereadores, assessoria jurídica, imprensa presente, presidente do sindicato, popular Nilo, suplente que vai assumir daqui uma semana, e demais pessoas também que se fazem presente. Até eu acho também elogiável essa indicação, mas até eu gostaria de questionar, vereador, seria uma pessoa concursada ou como que seria essa questão? Porque também fica uma coisa assim que a gente não consegue entender direito. Porque a preocupação é, tipo, vamos supor que a pessoa, que o motorista que vai lá para a Flor da Serra, ele vai com esse monitor e depois esse monitor vai voltar como? Teria como seria essa ideia, assim, para a gente também entender melhor?
Vereador, você sabe que para hoje, para entrar num cargo público, é necessário concurso. Lógico que seria uma pessoa concursada. E tem as áreas de atuação dos municípios, como tem também, digamos, as agentes de saúde. Ela sabe que tem que fazer aquela linha e ela tem que ir e voltar. Então, se uma pessoa, o motorista de ônibus sai da Flor da Serra, por que não uma pessoa da Flor da Serra não vem junto e voltar para a Flor da Serra? Eu acho que isso não é o problema. A ideia é realmente atender essas crianças pequenas. A realização do concurso, não sei quantos ônibus hoje transitam, mas 5, 6 pessoas, o salário que está hoje o monitor não é um salário elevado, é um salário, né, vamos dizer, baixo, né, pelo grau de responsabilidade que tem o monitor. Então, eu acredito que esse não seria o problema, porque a pessoa que faz um concurso para um trecho, ela sabe que tem que ir e voltar, desembarcar nesses locais.
Quanto a isso, eu concordo. Só que a questão, todo ano vai ter aquelas diferenças, no caso de vai ter a troca de linha e fica aquela dificuldade. De repente, poderia ser estagiário, como uma sugestão, que nem hoje tem já estagiários, tem esses projetos que tem aí de parceria. Porque, na verdade, fazer um concurso, de repente, para colocar esse tipo de profissional, até vai ter uma certa dificuldade, eu acredito, para conseguir esse pessoal interessado pelo grau de responsabilidade que tem de cuidar dessas crianças. E até pelo horário também que vai estar exercendo, né? Porque, na verdade, ele vai vir acompanhar o motorista, seria praticamente como um cobrador, então.
Posso sair um pouquinho, sim, do teu espaço, sim, vereador?
Sim. Eu, na minha opinião, assim, eu acho que esse monitor, eu acho que nem só fiscalizaria as crianças, até inclusive seria um outro colega funcionário que estaria fiscalizando até o próprio motorista. Pelo seguinte, no passado, eu me lembro que meus piais iam na aula e tudo, nós tínhamos um problema que o motorista não queria parar para os alunos descer, pouco depressa, talvez assim. Simplesmente botava numa primeira marcha, deixava na lenta, abria a porta e as crianças tinham que descer com o ônibus em movimento. Então, eu acho assim, né, seria esse monitor, às vezes, ele nem seria se pagar pouco o salário. Acho que também tem uma grande responsabilidade em fiscalizar até o próprio motorista. Seria essa uma sugestão apenas? Né?
Só para concluir, o caso do monitor, ele tem, né, tem a possibilidade de fazer o teste seletivo também, né? Faz o teste seletivo e cada ano, né, como tem outras funções, também tem o teste seletivo. Eu acho que o empecilho não é isso. Eu acho que tem tantas formas aí de se fazer a contratação, né? Se não dá por concurso, e acho até melhor fazer por teste seletivo, porque também quando muda as linhas, você faz o teste seletivo de novo, né? Seria isso. Obrigado.
É só essa questão que a gente também quer entender e colocar essa discussão para enriquecer a indicação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Todos os vereadores inscritos se pronunciaram, presidente.
Coloco em votação Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Indicação número 046/2015, de autoria do vereador João Cavalheiro, juntamente com a vereadora Lúcia Rode. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereador do município de Riqueza, Estado de Santa Catarina. Indicação número 046/2015. O vereador infirmado nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno requer a Vossa Senhoria, juntamente com a vereadora Lúcia Rode, que seja submetido ao plenário desta casa a presente indicação a ser encaminhada ao Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor Manfred Rutzen, digníssimo prefeito municipal, Riqueza, Santa Catarina. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou a indicação de autoria do vereador João Cavalheiro, juntamente com a vereadora Lúcia Rode, da viabilidade que seja feita dedetização e desratização nas tubulações, bocas de lobo, etc., do perímetro urbano da cidade da Riqueza, pois são inúmeras reclamações dos munícipes. Sala das Sessões, 9 de junho de 2015, vereador João Cavalheiro e Lúcia Rode. Peço à vereadora Lúcia que faça a defesa dessa indicação.
Quero cumprimentar o presidente, vereador João, em nome dele, os demais colegas vereadores, a nossa assessora, a doutora Débora, a secretária Edna, a imprensa, ao nosso colega suplente, o Nilo, e ao meu marido. Eu acho que é muito importante que seja feita essa detetização nas bocas de lobos, porque o que acontece? Existem muitos animais peçonhentos que acabam vindo para dentro das casas, e o que, causando doenças, além de incômodo às famílias. Essa indicação foi feita o ano passado e também não foi atendida. Então, nós gostaríamos que esse ano a administração atendesse e fizesse esse trabalho. Gostaria de contar com o apoio dos demais colegas vereadores. Meu muito obrigado.
Coloco em discussão. Quem quiser se manifestar em favor, faça inscrição com o vereador Leandro.
Algum vereador? Eu também gostaria... Também, Gerson? Eu também queria falar. Pode ser.
Só para complementar, realmente já essa indicação nós já tínhamos feito e é bom que se repita, que se faça de novo, porque além de ratos, muitas baratas saem dessas bocas de lobo, né, e entram dentro das casas. Até uma senhora me cobrou há poucos dias atrás, eu disse que já tinha entrado uma vez com essa indicação, mas o ano passado e até agora não foi feito. E não é um custo tão elevado assim, né? Eu às vezes fico pensando, não, falam tanto que tem tanto dinheiro em caixa e coisinha simples de se fazer, com pouco custo, não é feito. É lógico que vai ter dinheiro em caixa, não tem outro jeito, né? Se não fazem as coisas.
Eu acho que é parabenizar a vereadora Lúcia e o João pela indicação. Porque, na verdade, é que principalmente baratas, o foco de criação são as bocas de lobo. Então, às vezes, as pessoas detetizam suas casas e não eliminam o foco de onde vêm essas baratas. E também concordo com o Gerson, que isso tem um custo, dá um custo, tudo bem, mas é indispensável fazer isso. E uma vez que agora nós temos no nosso município uma empresa de detetização, então... Eu acho que seria muito interessante nós aprovar essa indicação. Seria isso. Muito obrigado.
Mais alguém?
Não.
Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifesta. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A indicação número 046/2015, de autoria do vereador João e Lúcia. Indicação... número 047/2015, de autoria do vereador Lenir dos Santos. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereador do município de Riqueza, Estado de Santa Catarina. Indicação número 047/2015. O vereador infrafirmado nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno requer a Vossa Senhoria que seja submetido ao plenário desta casa a presente indicação a ser encaminhada ao Executivo Municipal, ementa. Excelentíssimo senhor Manfred Rutzen, digníssimo prefeito municipal, Riqueza Santa Catarina. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou a indicação de autoria do vereador Lenir dos Santos da viabilidade que seja construída uma casa mortuária junto à Igreja Católica, a fim de oportunizar uma melhor infraestrutura, espaço exclusivo para realizações de velórios. Sala das Sessões, 9 de junho de 2015, vereador Lenir dos Santos. Peço ao vereador que faça defesa da sua indicação.
Quero dispensar os cumprimentos. Fiz essa indicação aí, que foi um pedido de várias pessoas do município, que têm passado por essa dificuldade aí, nas noites frias, ter que passar a noite, né? E não tem um lugar para se esquentar uma água, para tomar um chimarrão, para se fazer um cafezinho durante a noite. Então, sabe-se que o inverno aí, passar uma noite em claro, é complicado. Então, esse é um pedido aí do pessoal que mora aí no município de Riqueza, que fosse construído, né, uma casa aí para o pessoal poder utilizar, que eu acho que ninguém está livre. Isso aí pode servir desde o vereador até o prefeito, e eu acho que ninguém está livre de ter que passar umas noites, né, num velório aí. Então, seria isso a indicação, senhor presidente.
Coloco em discussão a indicação. Quem quiser se manifestar em favor, faça inscrição com o vereador Leandro.
Algum vereador? Está com a palavra a vereadora Lúcia.
Gostaria de dispensar pedir dispensa dos cumprimentos e colocar que essa casa mortuária seria de muita importância para os nossos munícipes, não só a casa mortuária, como também o cemitério público. Só que eu seria a favor que ela não fosse construída próxima à Igreja Católica, porque nós temos, o nosso povo tem várias crenças e nós devemos respeitar todos os munícipes. E com isso, toda a população riquezense poderia fazer uso dessa casa. Seria isso, muito obrigado.
Mais algum vereador?
Cede só uma palavrinha. Eu propus a ideia de que seja construído perto, próximo à Igreja Católica, mas, né, pode ser construído aonde o prefeito ou, né, maioria achar que é um lugar adequado, né? Não é para ser só, né, para a Igreja Católica, mas sim para ser utilizada para todos, né? Seria isso. Obrigado.
Mais alguém? Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifesta. Aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, indicação número 047/2015, de autoria do vereador Lenir dos Santos. Indicação número 048/2015, de autoria dos vereadores Ivanir José Bertotti, Clairto Bernardo e Romildo Farabolo. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Riqueza, estado de Santa Catarina. Indicação número 048/2015. Os vereadores, infrafirmados nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, requerem a Vossa Senhoria que seja submetido ao plenário desta casa a presente indicação a ser encaminhada ao Executivo Municipal. Ementa. Excelentíssimo senhor Manfred Rutzen, digníssimo prefeito municipal de Riqueza, Santa Catarina. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou a indicação de autoria dos vereadores Ivanir José Bertotti, Clairto Bernardo e Romildo Farabo, da viabilidade que sejam feitas melhorias nos pavilhões comunitários da linha Flor da Serra e São Roque. Sala das Sessões, 9 de junho de 2015, vereadores Ivanir Bertotti, Clairto Bernardo e Romildo Farabo. Peço ao vereador que faça a defesa das suas indicações.
Boa noite a todos, cumprimentar o presidente, em nome dele, os colegas vereadores, a vereadora Lúcia, a Hélia, nossa secretária, a imprensa, o presidente do sindicato, o Nilo, suplente vereador, assumindo a próxima, o namorado da Edna, o esposo da Lúcia e a Débora, nossa assessora. Bom, a gente quer defender essa indicação, aí a gente, como mora as outras lá no cantinho do município, lá, e o pessoal cobra essas melhorias lá em cima, então a gente lá na Flor da Serra, também o pessoal precisa fazer as festas, lá tem o clube de mãe e o padroeiro, o pessoal da comunidade, e está aberto aquele pavilhão, já foi feita uma etapa lá, foi feito o piso, esse dia tinha a festa do clube de mãe lá, e choveu bastante, entrou água, então a gente quer pedir para... que seja feita essa segunda parte agora, que seria terminar aquele pavilhão e aumentar, acho, mais um pouquinho lá que precisa, que o espaço é pequeno lá, então a gente está pedindo isso em nome da comunidade. E tem lá no São Roque também, a gente já construiu lá um pouquinho, fez o piso, mas o lugar ali está fechado, só que está apertado, está pequeno, então a gente, essa indicação ali, a gente quer que faça uma varanda, né, mesmo que nem tem lá na Consoladora, na Vila Nova, uma varanda para lá de fora, para o pessoal se abrigar. Então, com certeza, essas festas de padroeiro, aí faz uma por ano e dá tudo festa, casa cheia. Então, a gente se preocupa com isso, né? Dá aquele tumulto na hora, tá arrumando mesa e o pessoal se aperta. Então, acho que as coisas tem que fazer tudo no sábado. Tu chega no domingo, tu tem espaço, você tá correndo e as comunidades é pouca gente. Então, a gente se preocupa com isso, que também já tá na diretoria, na Consoladora. Então, a gente quer que as coisas aconteçam. E seria isso. Obrigado.
Coloco em discussão. Quem quiser se manifestar, em favor, faça inscrição com o vereador Leandro.
Algum vereador? Nenhum vereador, senhor presidente.
Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifesta. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A indicação número 048/2015, de autoria dos vereadores Ivanir, José Bertotti, Clairdo Bernardo e Romildo Farab. Indicação número 049, de autoria do vereador Romildo Farabo. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Riqueza, Estado de Santa Catarina. Indicação número 049/2015. O vereador infrafirmado nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno requer a vossa senhoria que ser submetido ao plenário desta casa a presente indicação a ser encaminhada ao Executivo Municipal. Ementa. Excelentíssimo senhor Manfred Rutzen, digníssimo prefeito municipal de Riqueza, Santa Catarina. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou a indicação de autoria do vereador Romildo Farabre da possibilidade do município, juntamente com as entidades representativas, realizar uma reunião objetivando discutir uma solução para os problemas existentes nos espaços públicos, como praça, igreja, relacionados ao uso diário e noturno por menores, e às vezes por maiores, como local de encontro para fumar e tomar bebidas alcoólicas. Sala das Sessões, 9 de junho de 2015, vereador Romildo Farabra. Peço ao vereador que faça defesa da sua indicação.
Quero cumprimentar o presidente da Câmara, o senhor João, os demais colegas vereadores, presidente do sindicato, o suplente vereador Nilo, que logo mais está aí conosco, aí, a Débora, a jurídica, a Edna, o pessoal da imprensa que estão aí prestigiando, o esposo da vereadora Lúcia, namorado da Edna, que estão todos aí prestigiando a nossa sessão. Quero retificar essa posição, talvez meia pesada entre nós, mas nós temos que fazer alguma coisa quanto sociedade, ou melhor, quando nós temos a representatividade e representá-lo dentro da sociedade. As diretorias que estão aí estabelecidas, todos os dias têm problemas por infrações. E juntamente também, a segurança não vence. Então, nós temos que fazer uma reunião ou um debate com segmentos da sociedade, de como nós vamos prevenir isso para futuros. Por exemplo, sábado, domingo, nós começamos um curso de dança ali na frente da igreja, que de manhã tinha culto, a dona Helena lá, que cuida lá, o pessoal vão lá e abusam da frente de uma entidade, uma instituição. Um exemplo, aqui na praça, no domingo à noite, a partir das 10 horas, menores, eu fui investigar, fui ver, passei, Né? O que, que nós vamos fazer? Avisar sempre o conselho, avisar sempre a segurança. Aonde estão esses pais? Então nós temos que discutir. Eu esteve conversando com o promotor público também para ver o que, que dá para ser feito. Então, foi o caminho fazer uma reunião, o que, que a sociedade pensa em fazer. Né? Eu peço que essa indicação, né, talvez não tenha gasto nenhum, mas tem como nós solucionar o problema para nossos filhos amanhã depois transitar, os nossos avós, etc., para ir numa praça tomar um chimarrão e não bebida e não fumar. Então, essa é a minha indicação.
Coloco em discussão a indicação. Quem quiser se manifestar em favor, faça a inscrição com o vereador Leandro.
Algum vereador? Nenhum vereador, senhor presidente.
Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifesta. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A indicação número 049/2015, de autoria do vereador Romildo Faraba. Indicação número 050/2015, de autoria dos vereadores Romildo Faraba e Lenir dos Santos. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Ariquemes, estado de Santa Catarina. Indicação número 050/2015. Os vereadores infrafirmados nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno requer a vossa senhoria que ser submetido ao plenário desta casa a presente indicação a ser encaminhada ao excelentíssimo, ao Executivo Municipal. Emenda. Excelentíssimo senhor Manfred Rutzen, digníssimo prefeito municipal de Ariquemes, Santa Catarina. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou a indicação de autoria dos vereadores Romildo Faraba e Lenir dos Santos da possibilidade do poder público adquirir uma área para construção de um galpão que sirva como berçário, creche, para a recolha de bezerros que nascem nas propriedades rurais dos produtores de leite, fazendo a troca no valor do sêmen. Sala das sessões, 9 de junho de 2015, vereadores Romildo Faraba e vereador Lenir dos Santos. Peço a um vereador que faça a defesa da indicação.
Eu quero dispensar os comentários da presença as autoridades que estão prestigiando ali. E quero complementar sobre a indicação em conjunto com o vereador Lenir. A gente, conversando com os proprietários de leite, produtores de leite, proprietários de propriedades rurais, eles colocam da situação deles, da vivência lá na propriedade, quando a produção do leite, da vaca, tem que matar o bezerro. Então, é um encontro de menos de ter esse bezerro, né, vivo, ter um local para acolher e dar em troca o sêmen para esse produtor. Isso é uma questão muito séria, né? Eu esteve conversando com o pessoal de Palmitos agora na semana passada e os próprios técnicos disseram que deu certo já e por que nós começar aqui no nosso município para ser uma renda a mais. De repente, quem sabe, parcerias com a cooperativa, com o pessoal que recolhe o leite, sei lá, como nós vamos fazer um estudo depois da área adquirida e tem chance de nós conseguir, depois até o próprio Lenir pode dizer que ele fez um encaminhamento também na base da agricultura ali do deputado federal Marcos Teobaldi, isso? Então, eu acho que é importante para o nosso município ter esse galpão, essa creche e ter um lucro melhor para... E o produtor não vai perder o sêmen que matar um bezerro e levar. Porque daqui 2-3 anos a Fátima não vai deixar. Eu vou colocar isso para vocês. Eu estava lendo no Rio Grande do Sul, já um município, lá ninguém pode matar mais o bezerro. Ele tem que arrumar uma solução. E a solução encontrada, os municípios têm que encontrar. Então, talvez, seria uma rendável para o nosso produtor, R$40, R$50 a mais, né, por bezerro.
Mas, coloco em discussão a indicação. Quem quiser se manifestar em favor, faz a inscrição com o vereador Leandro.
Algum vereador? Está com a palavra o vereador Lenir.
Gostaria de me manifestar a favor dessa indicação minha e do senhor vereador Romildo Ferabo, que eu acho que nós temos que pensar no futuro, né? Porque tem a casa familiar rural na Cambucica, onde já fica um lugar meio retirado, né? Quase interior, próximo, né? Então, se fosse construído um galpão lá, para arrecadar esses bezerros, para não ter que ser matado e jogado fora, não tanto pelo valor do SEMI, porque o SEMI, a prefeitura, o pessoal, a maioria, ganha esse SEMI, né? Mas pode gerar aí uma série de lucro, né? Servir de alimento, né, para esse pessoal da casa familiar rural, merenda escolar. Então, eu acho que é uma boa ideia se botar, né, em prática. Seria um bom começo, né, para o nosso município. Seria isso. Obrigado.
Mais algum vereador? Está com a palavra o vereador Clairto.
Também gostaria de pedir dispensa dos cumprimentos. Parabenizar de forma bastante especial os dois vereadores por essa indicação. Isso não é um problema de hoje, já é um problema que vem de longa data. Teve épocas aí que muitos técnicos recomendavam até fazer esse tipo de trabalho por quando o animal nascer do sexo masculino, deveria ser eliminado por ser um animal que consumia leite e não dava retorno na parte reprodutiva, na questão da atividade de leite. Mas a gente já tem experiência, tem alguns produtores que já estão fazendo esse trabalho, estão até utilizando. Até semana passada veio um filho de agricultor que tem informação, pedir que ele está fazendo uma experiência em cima da questão com maravalha e fazendo aproveitamento. Então, isso são situações que vêm se apresentando. Quem sabe o município também faça dessa forma, incentivando, porque o produtor, tendo a rentabilidade, com certeza ele vai colocar. Então, fazendo uma parceria, seria uma atividade muito, muito positiva. O que a gente tem experiência, se fosse fazer uma coisa pública, é a dificuldade dos horários em fim de semana de ter alguém disponível para fazer esse trabalho. Mas, muito elogiável a atitude dos vereadores por fazer essa indicação, e com certeza é o início de uma discussão de um assunto que vem à tona mais uma vez, e com certeza a gente é favorável a essa indicação e com certeza vai também tentar buscar alternativas para que essa ideia vá à frente e se torne realidade.
Eu também vou me pronunciar a respeito disso, também sou favorável à indicação, que às vezes os produtores, quando tem um gado de raça de produção leiteira, para chegar ele até um patamar, a fêmea tem um valor elevado, porque são vacas de raça que, quando forem produzir leite, vão produzir um grande volume de leite, mas quando pegar um macho que não tem o que fazer com esse bovino macho, o que vai fazer? Se você tratar ele da forma que é vindo, às vezes tem aquela situação que muitos produtores pensam que não é economicamente viável, que vai gastar mais do que o bovino vai valer vendendo da carne, porque acho que é um bovino mais suscetível à doença e demora muito para produzir a carne. Então, o que acontece? O produtor quer se especializar na produção de leite e acabam até matando, né? E matar um animal, eu vejo, não é a melhor saída. Então, eu acho que é interessante o município, talvez, ver uma ideia para dar um destino correto para esses animais. Seria isso, muito obrigado.
Mais alguém? Coloco Em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A indicação número 050/2015, de autoria do vereador Romildo Farabra e Lenir dos Santos. Vamos registrar a presença do engenheiro agrônomo da IPAG, do Luiz, e do namorado da nossa secretária Ed. Indicação número 051/2015, de autoria da vereadora Lúcia Roden. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereador do município de Riqueza, Estado de Santa Catarina. Indicação número 051/2015. A vereadora infrafirmada, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, requer a vossa senhoria que seja submetido ao plenário desta casa a presente indicação a ser encaminhada ao Executivo Municipal. Emenda. Excelentíssimo senhor Manfredo Rutzen, digníssimo prefeito municipal de Riqueza, Santa Catarina. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou a indicação de autoria da vereadora Lúcia Rode da viabilidade do Poder Público fazer um bueiro em frente à propriedade de Otto Reicher, localizada na linha Alta Riqueza, Santa Catarina, pois quando ocorrem grandes volumes de chuvas, não há vazão suficiente para o escoamento da mesma, ocasionando estragos nas estradas gerais. Sala das sessões, 9 de junho de 2015, vereadora Lúcia Rode. Peço à vereadora que faça defesa da sua indicação.
Quero pedir dispensa dos cumprimentos e fiz essa indicação por agora também ser moradora da linha Alta Riqueza e passar em frente a essa propriedade. Eu pude observar que com a forte chuva que teve, a recém tinha sido feita a estrada, estava muito boa, mas como não tem vazão para o grande volume de chuva, acaba abrindo valetas no meio da estrada, ocasionando problemas e dificuldades para quem transita por ali. Já até conversei com o secretário Leandro, ele me colocou que é um número talvez grande de tubos que precisa ser colocado ali, mas assim, é um custo talvez um pouquinho elevado agora, que vai amenizar custos maiores no futuro. Então, eu acho que é justificável fazer esse bueiro. Peço que, aos colegas que apoiem essa indicação. Muito obrigado.
Coloco em discussão a indicação. Quem quiser se manifestar em favor ou contra, faça a inscrição com o vereador Leandro.
Algum vereador? Nenhum vereador, senhor presidente.
Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifesta. Aprovado por unanimidade, por maioria dos vereadores presentes. A indicação número 051/2015, de autoria da vereadora Lúcia. Consulta e o plenário se algum vereador queira fazer uso da palavra ainda no pequeno expediente. Faça inscrição com o vereador, secretário Leandro.
Algum vereador? Nenhum vereador, senhor presidente.
Encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. Informo que nós temos aí o projeto de lei do Poder Executivo no 012/2015, o qual aprova o Plano Municipal de Educação do município de Riqueza, Santa Catarina, para o decênio 2015-2025 e da outras providências. Peço ao vereador Gerson que faça a leitura da mensagem.
Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Riqueza, Projeto de Lei número 0012, de 21 de maio de 2015, mensagem do Poder Executivo. Senhores membros da Câmara Municipal, temos a honra de submeter a elevada consideração de vossas senhorias o projeto de lei em anexo que aprova o Plano Municipal de Educação do Município de Riqueza, Santa Catarina, para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. A Constituição Federal, em seu artigo 215, consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, à luz dos principais dos princípios estabelecidos no artigo 206 do mesmo diploma legal. Em cumprimento ao artigo 214 da Carta Magna, foi editada a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e determina aos demais entes federados elaborar planos decimais correspondentes com base no referido plano. Com a finalidade de atender a essas determinações legais, em consonância às ações do Conselho Municipal de Educação, o Departamento Municipal de Educação iniciou discussão com a comunidade escolar, com o objetivo de definir as metas a serem alcançadas e iluminar a tomada de decisões para a definição das estratégias necessárias ao alcance das metas estabelecidas. Foram realizados diagnósticos para verificar as necessidades educacionais do município, tendo o trabalho culminado na realização da audiência pública, com vistas à construção de um plano que realmente atendesse à realidade específica do município. Assim, com amparo nas atribuições consubstanciadas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no âmbito da autonomia outorgada a cada ente federado para estabelecer suas próprias metas educacionais, o Plano Municipal de Educação do município de Riqueza, como indicador de qual educação se almeja para os próximos 10 anos, priorizou a definição de metas e estratégias para seu sistema de ensino. O Plano de Educação é um importante instrumento contra a descontinuidade das políticas educacionais, fortalecendo a ação planejada e contribuindo para que a sociedade exerça melhor o controle social na atuação do poder público, na busca da construção de uma sociedade baseada nos princípios de justiça social, no respeito aos direitos humanos, na prevalência das necessidades humanas sobre os interesses do mercado, na defesa da paz e solução pacífica dos conflitos, da ética e da solidariedade como norteadores das relações sociais, na preservação do meio ambiente para a garantia da vida, na valorização do respeito à diversidade e na oposição a todas as formas de discriminação e de exclusão social. Ao submeter o projeto à apreciação dessa Igreja Casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo e reconhecer o grau de prioridade de sua aprovação. Aproveitamos o ensejo para reiterar às vossas senhorias os protestos de elevado apreço e distinta consideração. Riqueza, Santa Catarina, 21 de maio de 2015, Manfred Rutzen, Prefeito Municipal.
Solicito agora ao relator, vereadora Lúcia Rode, que faça a leitura do parecer.
Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Vereadores, Município de Riqueza, 6ª Legislatura. Parecer ao projeto de lei do Executivo número 012/2015. Na qualidade de relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, e convocada a dar o meu parecer ao projeto de lei do Executivo número 012/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação, PME, de Riqueza Santa Catarina e da outras providências, manifesto-me por intermédio desse parecer, asservando que a matéria não apresenta ilegalidade ou inconstitucionalidade, estando de acordo com a técnica legislativa e atende ao regimento interno. O referido Plano Municipal de Educação, PME, foi elaborado em conformidade com a Lei Federal número 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional e nos termos do artigo 214 da Constituição Federal. Trata-se do planejamento da educação para os próximos 10 anos, além de estabelecer as políticas públicas a serem aplicadas na área. Dessa forma, considero o projeto de lei número 012/2015 constitucional, legal e regimental. Em face ao exposto, não verificada qualquer ofensa aos princípios da legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis, em seus estritos limites, manifesta-se favorável à sua transmitação, remetendo para apreciação do respeitável plenário a quem cabe a decisão final. Sala das Comissões, 2 de junho de 2015. Lúcia Rode, relatora. De acordo, Lenir dos Santos, presidente, Ivanir José Bertotti, secretário.
Coloco em discussão o projeto de lei e o parecer. Quem quiser se pronunciar, fazer inscrição com o vereador Leandro.
Algum vereador? Está com a palavra o vereador Gerson.
Peço dispensa dos cumprimentos. Sou favorável a esse projeto. Tive a oportunidade de participar como membro nomeado pela Câmara Municipal, juntamente com o vereador Nene Bertotti. E tivemos em algumas reuniões onde foi relatado o plano nacional, o plano estadual, para nós seguir as diretrizes aí para nós montar o plano municipal de educação. Eu acho que vem ao encontro esse plano das necessidades locais, culminando ainda com a audiência pública, onde também foi colocado o plano e discutido. Então, eu acho que o plano em si, como eu comentei, atende aí as nossas diretrizes, o que nós precisamos para os próximos 10 anos. Eu acho que o plano também não pode ser esperado para o último ano para ele ser consagrado, as metas têm que ser aos poucos sendo efetivadas para nós chegar no final do plano e ter todas as nossas metas atendidas. Então, em virtude, em face de nós também fazer parte dos membros aí da comissão que ajudou a elaborar esse plano, eu peço aos colegas vereadores aí que votem a favor desse plano também. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? São essas.
Coloco agora em segunda votação o projeto de lei do Executivo, número 012/2015, com o respectivo parecer. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Consulte se algum vereador ainda queira fazer uso da palavra no grande expediente e fazer inscrição, vereador Leandro.
Algum vereador? Está com a palavra o vereador Romildo.
Eu dispenso o pessoal da plateia, né, presidente. Eu quero só fazer um ressalto sobre o dia 5 de junho, que foi o dia da água, o meio ambiente, e parabenizar os colégios que fizeram atividades, tanto na Cambucica quanto de Riqueza, fizeram pedágio, inclusive o colégio Genoveva da La Costa, ele tem um trabalho bem interessante, o consumo consciente. Tá? Então, isso vem a engrandecer que a criança, o aluno, o adolescente está fazendo alguma coisa para o meio ambiente. Tá? Então, nesse sentido, eu quero agradecer ao empenho do pedagógico das escolas, tá? Tanto da Cambucica, municipal e estadual, e aqui municipal e estadual. E também é sobre o aviso aí, o convite que veio do São João, que todos nós vereadores é bom participar junto com os jovens, alunos, né? E eles me pediram para mim dar um reforço. E então, era só colocar aqui sobre o plano de educação. A gente leu todo ele, discutiu com alguns professores lá no colégio estadual, tinha do municipal, tá ok. Nós, a casa, os vereadores, por aprovar, estamos cientes e de parabéns também. Tá? Então eu quero agradecer a casa, né, que nos votos, nas indicações, todas elas eu sou favoráveis, né, são indicações importantes, né, debate de ideias. E uma coisa que está me angustiando é as leituras pela televisão, pelo meio da mídia, sobre a questão da maioridade penal. Tá? É uma discussão que nós, vereadores, aqui na Riqueza, também que temos que fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Uma moção para apoiar ou não, sim, para a próxima, para não ter que De repente, eu não sabia, a moção sempre é encaminhada em conjunto com os vereadores, foi uma ideia minha, né, da moção passada, vereadora Lúcia, se eu errei, né, eu não... É uma cobrança, mas foi uma questão da casa que eu não sabia. Tá? Então, a moção sempre se faz em conjunto, então eu vou respeitar essa ideia. Então, eu quero ver essa de... Na maioridade penal, que dia 25 de junho vai ser votada a primeira etapa, né? Então, o que nós vamos fazer como vereadores? Eu tenho uma pesquisa já feita por os alunos, de depoimento de famílias, de pais, de os próprios adolescentes. Então, se nós vamos fazer essa moção, vamos fazer em conjunto. Então, depois a gente vê. Meu muito obrigado.
Mais algum vereador? Eu quero que tu me perdoa, né? Mas tu também está perdoado. Eu me esqueci de falar. Só posso se manifestar no grande expediente sobre as matérias lidas. Mas não tem problema. Isso seria nos espaços, nas explicações pessoais. Para a próxima nós já aprender isso. Foi falha minha. Tá? Mas muito bem colocado. Encerro o grande expediente e abre espaço para as explicações pessoais. Quem quiser se manifestar, fazer inscrição com o secretário Leandro.
Vereador Clairton, Romildo. Eu vou me inscrever, né? Gerson, Lenir, Lúcia, Ivanir.
Com a palavra, o vereador Clairto Bernardo.
Gostaria também de pedir dispensa dos cumprimentos. Mais uma vez, parabenizar todos os vereadores pelas indicações, que, por sinal, cada vez está melhorando mais ainda a qualidade. Sempre está se trazendo coisa nova para a discussão. E isso é muito, muito produtivo para a nossa equipe aqui. E, com certeza, sem desmerecer as anteriores, mas com certeza essa legislatura está fazendo muita diferença. E, de forma especial também, parabenizar a administração. A gente tem oportunidade de estar olhando o jornal aqui. A gente já leu anteriormente, antes de começar a sessão também, a matéria, na questão aqui do incentivo. Então, se demonstra que muitas empresas... Nesse período de crise, já falei isso também na semana passada, se fala em férias coletivas, se fala em demissões, se fala em reduzir carga horária nas empresas para não demitir. E nesse momento a gente percebe que tem uma parceria, preocupação da administração pública de riqueza de fazer uma parceria para gerar mais empregos. Há poucos dias a gente discutia o problema da Leticine Bondaí, que estava perdendo as vagas de emprego. Então, a administração de riqueza foi atrás, não só a administração, mas também teve interesse da empresa de vir e se instalar em riqueza. E, com certeza, a administração acolheu essas empresas que estão aqui citadas, com investimento do município e a contrapartida da empresa também. Então, a gente fica contente, principalmente pela iniciativa das pessoas que vêm de fora, acreditando no nosso município, e isso é muito positivo para nós, porque tem uma grande dificuldade de pessoas de fora fazer investimentos em locais que não conhecem. Então, demonstra uma credibilidade do nosso município de estar buscando esse tipo de parceria. Com certeza, mais uma vez, parabenizar a administração e todas as pessoas que se envolveram para essa parceria acontecer. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Gerson.
Peço dispensa os cumprimentos, também parabenizar os colegas vereadores pelas indicações. Acho que todas elas têm fundamento, são coisas que devem ser estudadas e ser realizadas com o tempo, que são coisas necessárias para o nosso município. Mas eu não podia deixar de hoje, né? Talvez um monte de vocês aí, todos vocês talvez, já escutaram alguns comentários a meu respeito durante semana passada, né? Pessoas que talvez não tenham o que fazer, ficam fazendo comentários maldosos, não posso afirmar que é por causa de política, que é por A ou por B ou por C, não sei, mas essas pessoas não ficam, não penso que isso atinge família, atinge né, uma série de coisas. Então, gostaria de deixar registrado aqui que eu estou em busca de para ver se eu consigo ver da onde que realmente saiu esses boatos, né, esses fatos, para que eu possa, juntamente com o delegado, né, que está sendo feito um BO, apurar, né, e punir os responsáveis, porque não é justo você pagar por uma coisa que você não deve. E eu, como eu digo, o comentário para se alastrar é muito fácil, vai que, né, agora para depois você ir e mostrar que não é, é difícil. Então, que fique bem claro que eu não tenho nada a ver com o assunto, que as coisas foram inventadas mesmo, né, e, né, acredito, né, que o tempo vai dizer isso, né, vai dizer isso, vai ser provado que não tem nada a ver, e esperamos que as pessoas que fizeram o que começaram esse comentário, nós conseguimos descobrir para que elas também pagam o preço que nem eu estou pagando hoje por uma coisa que eu não devo. Seria isso, obrigado.
Está com a palavra o vereador Lenir dos Santos.
Dispensar os cumprimentos, quero parabenizar aí todas as indicações que futuramente é muito bem provável que elas vão ter que entrar em prática, né? Como foi comentado na sessão passada a respeito a doença, né, dos animais, aí já tinha sido feita uma indicação para prevenir, que hoje está sendo correndo atrás do prejuízo. Então, tudo são indicações aí que no futuro só vem, o município só tem a ganhar. E parabenizar também os professores, né, que organizaram, bem lembrado que o Romildo colocou, o pedágio, né, do dia da água aí. Eu acho que a criança, ela já, desde pequeno, ela tem que aprender como é que as coisas têm que andar. Eu acho que assim, Romildo, você é vereador agora, né, é professor, eu pediria assim que fizesse uma aula, né, por ano, né, se os professores pudessem fazer uma aula por ano, trazer os alunos aqui e assistir a sessão, uma sessão por ano, né, para ver realmente o papel do vereador. Isso é muito importante. Eu aposto que muitos alunos vão até mudar o jeito, né, no futuro, né, com os vereadores, né, que somos nós hoje, amanhã é outros, de repente pode ser até eles mesmo, né, porque nós temos visto para muitos de uma forma bem diferente do que nós fizemos, né, do que nós do que o nosso trabalho realmente é obrigação nossa, né, nós temos visto bem diferente. Então, isso trazendo a criança ali, os alunos, eles já vão ficar mais por dentro, né. E da minha indicação aí, sobre a casa mortuária, eu coloquei um ponto de referência próximo à Igreja Católica, porque fica no centro, né, da cidade. Então, que seja feito, construído, né, no centro da cidade, onde todos possam ocupar, né, essa casa mortuária, né. Então, mas não foi especificamente para a Igreja Católica, né. E quanto a outra indicação que eu e o Romildo fizemos, para que seja construído um galpão, né, que serve de creche, berçário para esses bezerros, eu aposto que, se for construído, imediatamente o município vai ter o retorno, né, desses animais que são jogados fora praticamente, né? O município está perdendo porque o município paga o SEMI, ele doa, esses animaizinhos são sacrificados, né? E então se estudar, né? Não precisa ser da forma que a gente coloca hoje aqui, mas de repente essa ideia já parte outras ideias e, né, que seja feito, né, alguma coisa a respeito dessa ideia. Tira isso. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Leandro.
Quero parabenizar os colegas pelas indicações e também parabenizar os alunos e professores do pedágio da água. Eu fui barado lá também, os alunos entregaram o folhetinho. Eu acho que é uma iniciativa muito boa e as crianças, assim, tendo responsabilidade já desde criança sobre a água. E falando de água, às vezes a gente reclama que não tem recurso para investimento nessa área. Daí eu queria só deixar uma mensagem aqui, que tem um recurso para a linha Pronaf, que tem até o Luiz ali da IPAG, eu acho que pode esclarecer dúvidas, né? Que no valor de R$ 28.900 para a construção de cisternas, para captação de água. Esse valor é para o Pronafiano, que tem a carta de aptidão ao Pronaf. A área de telhado seria para 600 metros quadrados de telhado e a capacidade para 500 mililitros de água. O pagamento desse investimento seria em 5 anos a juros zero. Ou, se o produtor optar, uma parcela depois de um ano com 50% de rebate. Então, eu acho que podia pedir para os colegas que também divulgasse que tem esse recurso, e também a imprensa, o presidente do sindicato também divulgar esse recurso que a produtora aproveitar, né? Que eu acho que é uma ideia muito boa, né? É um investimento que dá resultado. E também falando em Epagre, né? Queria até parabenizar o engenheiro agrônomo da Epagre, fiquei sabendo que ele é concursado pela Epagre, né? E às vezes a gente reclama que Riqueza é um lugar ruim de morar, que é complicado e tudo mais, mas ele passou em primeiro lugar no concurso da Epagre, poderia escolher no estado onde quisesse trabalhar e escolheu Riqueza, né? Então a gente se sente muito orgulhoso disso, né? De ter o primeiro lugar do concurso aqui em Riqueza, onde poderia estar numa cidade maior, Chapecó, enfim. Então seria isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Lúcia.
Quero pedir dispensa dos cumprimentos e quero parabenizar todos os vereadores pelas indicações, mas quero me ater na indicação número 49 do vereador Romildo. É de suma importância a preocupação do vereador. A gente também, principalmente quando a gente está de sobreaviso, que a gente transita no período da noite, a gente tem observado que tem muitas crianças menores em locais públicos fumando com bebida alcoólica, e isso é preocupante. Então, eu gostaria, como sugestão, de deixar aqui, senhor presidente, para que fosse encaminhada uma moção à Secretaria de Segurança Pública, cobrando onde estão nossas câmaras de segurança para o município. E com as instalações dessas câmaras, será possível a gente estar identificando quem que é essas pessoas que estão ali e talvez chamar esses pais, ter uma conversa para ver o que está acontecendo no nosso município e evitar aborrecimentos maiores no futuro. Também gostaria de falar sobre a brucelose. Eu ouvi que toda sexta-feira vai ser feito um trabalho pela médica veterinária do município, que junto às propriedades. Eu gostaria de perguntar ao Clairto, lembrando que eu, o vereador Clairto, o vereador Gerson, juntamente com as mulheres, fizemos parte de uma comissão para conversar com o prefeito sobre os exames. Se você é sabedor, se esses exames vão ser gratuitos, como é que vai ser feito esse trabalho nas propriedades?
Na verdade, está sendo feita uma discussão ainda, até pelo elevado número de animais que se tem. Existe uma expectativa, o custo por exame hoje é em torno de R$ 25 a R$ 30. Então, imagina quanto o município vai gastar para se fazer todos esses exames aí. Então, não é uma ideia pronta, é uma ideia que está sendo discutida para ver de que forma é melhor. Tem que ver com a questão da SIDASC também, né? Tem todo esse trâmite. Não é... A gente tem a parte técnica, mas a parte veterinária passa por alguns impasses muitas vezes. Então, tem essa discussão que é um pouco mais ampla. Então, ainda não tem uma coisa definida já para começar a executar. Então, é uma coisa que vai demandar bastante recurso, porque para cada animal é um valor, mas vamos somar todos os animais que tem no município hoje, dá um montante bem elevado. Então, muitas vezes, não sei se vai ter recurso suficiente para fazer de graça, da forma como a gente imagina e gostaria que fosse feito. Então, tem essa questão que está sendo avaliada primeiro.
Posso usar um pouco das palavras, Lúcia?
Sim.
Eu acho que no passado, até o Gerson falou na outra sessão, que foi fez indicação. Daí eu até nem lembrei de falar, na época eu acho que o executivo subestimou a doença, porque além de não ajudar no valor do exame, até mesmo supor a veterinária tinha que ir fora do horário e nem o caro disponibilizava para fazer essa doença, para fazer esses exames, né? Então agora o que derramou o leite é complicado, porque daqui a pouco a preocupação que eu tenho... que daqui a pouco ninguém mais vai querer comprar carne bovina, nem suínos, nem aves no nosso município, porque o foco é grande. Então, a sanidade é a primeira coisa que, quando há exportação, que os países exigem é sanidade. Então, é uma preocupação muito grande, né? Então, eu vejo que às vezes, prevenir é muito melhor do que, às vezes, deixar o leite derramar. Seria isso, muito obrigado. Obrigado pela palavra, Lúcia.
Só para também, né, naquele momento em que nós fomos com as mulheres da Coopera 1, bem lembrado pela vereadora Lúcia, né, conversamos com o prefeito, também naquele momento ficou de se fazer um estudo, né, e isso já faz um ano e meio, né, e nunca mais foi dado nenhuma satisfação, nem para nós e nem para as mulheres que tinham essa preocupação. Então, por isso que às vezes se fala tanto, tem que discutir, tem que, né, mas tem que também trazer alguma solução quando se vai, se conversa e fica de dar um retorno, né, ou pelo menos dizer que não, né. As mulheres até hoje não tiveram um retorno, nós às vezes falam até disso, a gente não sabe nem o que dizer. Seria isso. Obrigado.
Você quer falar sobre isso? Assim, eu gostaria, então, se não fosse possível a prefeitura pagar todo o exame, que pelo menos fizesse uma parceria com os agricultores, vendo o que fosse possível para estar ajudando, para nós tentar reverter isso, para que o nosso município, já é tão sofrido a parte do agricultor, não seja prejudicado amanhã depois não tendo dificuldade para vender tanto a carne como os derivados do leite. Meu muito obrigado.
Eu tinha esquecido de comentar. Eu fui a Bom Jesus na quarta-feira passada, numa reunião da Associação dos Vereadores lá, a Caveril, onde foi discutido vários assuntos lá a respeito dos vereadores, né? Sobre as viagens, sobre as visitas aos gabinetes dos deputados, né? Sobre a própria associação, né? Que hoje acho que é 6 câmeras só que são filiadas, né? Então foi discutido sobre tudo isso. E também foi acertado, né? Quase que não foi marcado o dia ainda para a gente viajar para Brasília. Tem a marcha dos vereadores agora em agosto, né? Então, no final de agosto, dos prefeitos, então a gente vai, foi discutido lá que a gente vai antes, né, dessa marcha, para quem quiser ir, porque nesse dia está muito tumultuado e os deputados lá, quando a gente vai pedir algum recurso, ou mesmo conversar, né, para ver sobre algum recurso que eles prometeram, né, se não me cobrar, eles não... esquece, né? Então, nesses dias está muito tumultuado e os deputados lá já estão, né? Já estão enxergando vereadores até pelos tetos, porque é fila, né? Todo, a região toda vai para lá e todo mundo quer fazer a visita aos seus deputados. Então, por isso que foi, né, acertado que a Caverius lá vai promover essa viagem antes, né, desse evento, para ficar melhor para os vereadores, né? Foi discutido também a respeito, né, das visitas para os deputados, onde que pode ser ir o grupo lá todo, né? Que daí o deputado vai atender melhor, né, os vereadores quando chegam lá, né? Então, só para esclarecer, né, eu queria até que o presidente aí mandasse um ofício lá, reclamando, né, com o presidente, porque não está o nome do município de Riqueza que, né, que não participou, né, dessa reunião que eu estive lá e representei aqui os vereadores de Riqueza. Seria isso. Obrigado.
Pode ficar tranquilo que nós... A secretária já se encarrega de fazer isso aí amanhã, né? Enviar. Eu gostaria também aqui de passar a presidência para o vice-presidente Gerson. Gostaria aqui de saudar então os senhores vereadores, vereadoras, saudar os presentes aí que foi já listado antes. Que nós queria também, antes de tudo, pedir para a secretária Edna também que anote aí para fazer essa moção a respeito das câmaras aí que a vereadora Lúcia solicitou, né, para não esquecer, para a próxima sessão. E dizer também que é uma preocupação muito grande, né, a situação nossa, das nossas crianças, digo crianças, né, adolescentes, que a gente vê na rua, muitas vezes praticando atos que não condiz com a sociedade, que vandalismo, a maioria dos que usa droga são menores, né? Então é uma preocupação muito grande para toda a sociedade. No caso da maioridade penal, né? Eu sou, em parte, sou contra, né? A maioridade, eu acho que para te manter uma pessoa lá presa, sabe que o custo é de R$ 2.500 a R$ 3.000 para te manter por mês um vivente desse na cadeia, né? E vocês sabem que o nosso Brasil não tem cadeia que chega. E muitos criminosos aí que são liberados antes do prazo da condena porque não tem lugar que está entulhado. Eu me refiro assim, fico com a mesma ideia de pessoas, políticos, que defende não a maioridade penal. E também me refiro ao Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo está dando uma lição em todo o Brasil nessa questão, né? Que eles não estão assim, estão tipo um internato assim para recuperar esses adolescentes. Não só num lugar, é em vários lugares. É em vários pontos. Entendeu? Na cidade, tipo, cidade de Chapecó vai ter 5, 6 casas assim de recuperação dessas pessoas que vão recuperar e vão dar um estudo e futuramente vão ser homens decentes ou mulheres, né? Então, nesse caso aí, eu acho que nosso Brasil está bastante atrasado. Sou contra também a maioridade penal, em parte, né? Por motivo disso aí. Muitos jovens, às vezes, se perdem na droga e na desgraça por falta, de repente, de algum conselho, de algum atendimento, de algum amparo, né? Da sociedade, do poder público, tanto municipal como estadual ou federal. Então é um caso complicado, é delicado, mas eu, assim, na opinião minha e de muita gente, é contra essa maioridade. E muitos radicais, eu escuto comentários é lugar de vagabundo na cadeia, porque eles têm 16 anos e sabem que estão, sabe? É verdade. Mas eu acho que o radicalismo também não resolve muito o problema, né? Nós temos que tratar coisas diferentes. Um tratamento adequado, né? Com estudos aí que nem eu me referi, o Estado de São Paulo. Também quero aqui defender aqui a indicação que a gente fez aqui em parceria com a vereadora Lúcia. É coisa que a gente vivencia e presencia também, o caso aí desses insetos, né? O rato, barata, mosquito, que nos últimos anos aí não foi feita essa detetização e esse procedimento aí que vinha sendo feito todos os anos. Então, acho que é importante, né? É importante fazer isso aí, porque vai evitar bastante problemas futuros, né? De repente, hoje não está aparecendo nada, mas futuramente pode acontecer de crianças, pessoas aí aparecer com problema, não sabe de onde veio e é daí, né? Então, a gente sempre fala aqui, né, que nem o vereador antes falar, nós temos que trabalhar bastante com a prevenção. Se nós trabalharmos com a prevenção, muitas coisas vão ser evitadas, muitos gastos, o dinheiro público, com remédio, medicamento e correria para curar as pessoas que, de repente, vão ser infectadas por isso aí. Também sobre a tuberculose, eu falo aqui para os senhores vereadores que estão presentes, os senhores vereadores aí na base do governo, eu acho que o vereador Clairto falou que estão fazendo um estudo, mas a gente gostaria sim que esse estudo fosse agilizado. Não adianta nós ficar aqui com conversa para cá, conversa para lá, falando em custo. Tudo tem custo hoje. Tudo. Tu saiu daqui para ir até ali, tu tem custo. Então, como o nosso município está bem de recurso, né, e essa é uma situação complicada, né, eu acharia que teria que ser com urgência, né, agilizar esse procedimento aí para que fosse coletado, feito os exames, para identificar onde existe focos aí para que a coisa não alastre no município, né? Isso aí, depois que alastrar, é complicado, né? Então, a gente pediria, assim, aos senhores vereadores que conversassem com o prefeito, que tivesse uma agilização maior nesse caso aí. E as demais indicações, assim, a gente parabeniza os vereadores, porque tudo que é ideias e sugestões aí é válida. É os senhores, é nós, que somos representantes do povo, que somos legítimos representantes do povo, que trouxemos as ideias, que nós soubemos as dificuldades e as necessidades da população, e por isso nós temos aqui para sugerir, entrar com esses pedidos e também cobrar do executivo. É importante, eu parabenizo todos os vereadores pelas iniciativas, né, que tem tendo nessa casa. Eu acredito que essa legislatura aí está sendo uma legislatura muito boa, de vereadores assim que estão correndo, estão reivindicando e estão sugerindo aquelas melhorias que a população precisa e merece. Então, mais uma vez, os parabéns aí aos nossos vereadores, né? E gostaria também aqui de solidarizar com o vereador Gerson sobre o que ele se referiu no seu caso, né? Eu acho assim que é uma coisa que não deve ter se preocupar com essas coisas aí, porque se tu não fizer nada, tu já é, né? Tu vê no seu caso aí, é complicado, mas não deve dar bola, porque o povo tem pessoas que são marvadas, né? Gosto às vezes de botar pimenta no olho do outro, mas se um dia tirar no olho deles, não vão gostar. Então, assim, acho que não é de preocupação, fica tranquilo. Cara, se a pessoa está com a consciência limpa, não tem o que temer e também não tem nem o que se explicar, né? Isso aí não vem ao caso aí, né? E acho que seguir de cabeça erguida, que as coisas, tudo passa. Então, a gente gostaria, assim, de encerrar, agradecendo a presença dos vereadores, do pessoal presente aí, e encerrar essa presente sessão.
Presidente, só um pouquinho. De repente, assim, a questão de se tivesse tempo, como a gente já comentou, de fazer em conjunto, Tem um pessoal que está questionando bastante a questão do sinal da TIM na Cambucica, que é só os telefones que tem mais G que recebem sinal. E nós que temos o celular mais antigo não estamos conseguindo sinal. Então, de repente, se fosse fazer alguma coisa a respeito, de repente um ofício, uma moção, alguma coisa que, direcionada à operadora TIM, para que se esclareça o que está acontecendo e se tem algum trabalho sendo feito para atender esses celulares mais antigos ou que tem menos capacidade aí para poder também usar isso aí, para não precisar comprar um celular tão caro. Seria isso, senhor presidente.
Com certeza. Iremos fazer sim uma moção aí dos 9 vereadores, né, para a próxima sessão nesse sentido também, né? E gostaria agora, lembrando aí, de, claro, parabenizar, né, a administração, né? Também estava olhando no jornal aí a entrega desse empreendimento, né? As empresas que estão investindo aí, né, a gente gostaria de parabenizar. E quem ganha com isso é a população, né, é o povo, é as pessoas que necessitam do emprego. E também dizer que eu acho que está mais que na hora do Poder Público Municipal de Riqueza fazer algo, né, nesse sentido, porque nós estamos indo para 24 anos de município, e todos esses anos foram governados por um só partido. E até agora, nesse momento, esse partido não deixou uma marca histórica na Riqueza, que trouxe uma empresa grande se instalar. Então, a gente parabeniza e também cobre isso aí. A gente gostaria também que continuasse investindo e atraindo mais empresas para o nosso município. Seria isso. Obrigado a todos. Encerro a sessão. Convidando os senhores vereadores, vereadoras, o público presente para a próxima sessão, dia 16 de junho, às 18 horas. Obrigado a todos.